evidência da graça. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 2, versículo 7. Paulo nos ensina, inspirado pelo Espírito Santo, portanto a palavra de Deus, de que o Senhor nos salvou para mostrar aos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Como essa evidência da graça é demonstrada? Como ela é vivida por muitas pessoas? E eu, quando olhei para esse texto, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, me lembrei de muitas histórias que demonstra a suprema riqueza da graça do Senhor em bondade para com Ele em Cristo Jesus, o transformando de glória em glória. Que evidência da graça! Que graça maravilhosa é essa! Que transforma a vida de um homem, que transforma os conceitos de um homem, que transforma as palavras de um homem. Deus, há muitos anos atrás, trabalhou com o apóstolo Paulo e também fez com que Paulo experimentasse em si as evidências da graça. Vamos olhar para as evidências da graça na vida de Paulo, o apóstolo. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 9. Esse é o grande momento. Na estrada de Damasco, foi encontrado pelo Senhor e então teve o seu toque da graça. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Este é o momento do encontro de Paulo, aqui ainda chamado Saulo, com a graça do Senhor Jesus. Todos nós temos o nosso momento na estrada de Damasco. Todos nós tivemos o nosso momento em encontrarmos o Senhor. Cada um de nós tem a nossa história com o encontro com a graça de Deus. Paulo teve a sua, na estrada de Damasco, encontrando pessoalmente o Senhor Jesus. Mas depois desse encontro, o que é que acontece? Depois desse encontro, quais são as evidências da graça em nossas vidas? Paulo tem uma transformação dos seus valores. Abre agora comigo lá em Filipenses, capítulo 3. Impressiona-nos o que Paulo nos conta, o que a graça fez com ele. No versículo 5 do capítulo 3 da carta dele aos de Filipenses, a palavra diz assim: que Paulo, ele podia muito bem se vangloriar. No versículo 4 diz: bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. O que Paulo está falando aqui: olha, eu sou de sangue azul judaico. Quando ele disse circuncidado ao 8º dia, é porque os judeus já não estavam mais respeitando o 8º dia. Somente os ortodoxos, os que levavam Deus a sério, circuncidavam ao 8º dia. Também, ele diz: sou da linhagem de Israel, sou israelita. E da tribo de Benjamim, ser da tribo de Benjamim é nobreza, porque foi a tribo que permaneceu firme a Judá nos dias das divisões do reino, entre os reinos do norte e o reino do sul. Ele diz hebreu de hebreus: os meus pais são hebreus, os meus avós são hebreus, os meus bisavós são hebreus, os meus tataravós são hebreus, todos hebreus. Não há qualquer mistura no meu sangue, quanto à lei, fariseu. Que valores pessoais tem esse homem? E ele diz: eu poderia muito bem confiar na carne, poderia me vangloriar diante de todos vocês, judeus, da igreja de Filipos, diante da minha posição de sangue, como pessoa. Mas olha o que ele diz no versículo 7. Por causa da graça, por causa do Senhor, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Transformação dos seus valores pessoais. Essa é uma evidência da graça. A graça transforma os meus valores pessoais. A graça, ela é o único solvente possível para dissolver do meu coração o egoísmo, o orgulho, a altivez, a vaidade. E nós precisamos deixar que a graça faça isso dia a dia. Clamar pela graça de Deus e dizer: Senhor, que a tua graça dissolva hoje a minha arrogância, a minha altivez, o meu orgulho, o meu egoísmo, aquilo que eu penso de mim mesmo, e que os meus pensamentos sejam os pensamentos da graça de Cristo Jesus. Paulo é alguém que se deixa transformar pela graça. Ele evidencia a graça nos seus valores pessoais. Ele evidencia a graça nos seus valores religiosos. Olha o que diz o versículo 5 e 6. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Esse camarada era um indivíduo profundamente religioso. Em Gálatas, quando ele escreve aos Gálatas, ele diz: olha, eu na minha pouca idade me sobressaí aos mais velhos do judaísmo. Ele era um indivíduo que tinha a capacidade de discutir profundamente a teologia, a palavra de Deus, os conceitos de Deus, com os grandes mestres da lei da sua época. Um jovem homem que se sobressai com a sua pouca idade, no meio de um movimento religioso, onde o reconhecimento era dado àquele que tinha cabelo e barba branca, experimentado já no conhecimento da palavra de Deus. Agora um rapaz de cabelo preto e barba preta, sem rugas ainda no rosto, andando ainda ereto, não curvado pela idade, se sobressai diante dos mais velhos. Camarada que tem uma qualidade religiosa, um nível religioso altíssimo no judaísmo. Olha o que ele diz no versículo 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo permite que a graça do Senhor dissolva todo o orgulho religioso que ele tem, todo o orgulho do conhecimento que ele tem, toda a altivez da posição que ele tem, para ganhar a Cristo, para saber mais do Senhor, para viver mais do Senhor. Essa é uma evidência da graça. É permitirmos que a graça vá entrando no nosso coração e vá dissolvendo, porque só ela pode fazer isso, conceitos, gosto, ideias que ganhamos na nossa vida religiosa, que muitas vezes atrapalham, criam obstáculos, dificultam o crescimento do outro, o meu próprio crescimento, o meu próprio desenvolvimento espiritual. Precisamos permitir que a graça faça a diferença. Precisamos permitir que a graça molde. Não podemos ter problema com o estado religioso e fazer com que isso não permita que a graça desenvolva. Vou dar alguns exemplos práticos, não que eu os tenha como problema aqui. Mas teríamos problema se o pastor Darcy viesse num domingo pregar aqui no púlpito, em vez de terno e gravata, com camisa polo e calça jeans e tênis. Se você sofre com isso, pode ser que a graça precise dissolver alguma coisa. Teremos problemas, ou temos problemas, quando numa música, a palavra diz, da música, levantemos as nossas mãos. Não que eu tenha problema com isso, eu acho que quem quiser levantar a mão, levanta. Quem não quer, louva com a expressão que bem lhe fizer bem ao Senhor. Mas levantar as mãos não tem nada a ver com o movimento pentecostal, tem a ver com o livro de Salmos, que diz, levantemos mãos santas para adorarmos ao Senhor. Temos problemas quando pessoas batem palma. Não é que todos devem bater palma, alguns não querem bater palma, não tem problema algum. Mas aqueles que querem bater palmas, nós temos problemas com isso. Bater palma também não tem nada a ver com movimentos neopentecostais. Tem a ver com a Bíblia, batei palma a todos os povos, é uma ordem bíblica. Essas coisas vão entrando na vida da gente e vai fazendo uma diferença, e muitas vezes nós não ouvimos a graça, não louvamos a graça, não adoramos o Deus da graça, porque algo religioso está na minha vida que atrapalha, que cria um obstáculo para o crescimento da graça. Paulo diz, eu considero tudo isso como refúgio para ganhar a Cristo, o meu Senhor e Salvador. Transformação, evidência da graça. Paulo tem uma transformação dos seus valores morais. Essa é a maior luta da Igreja de Cristo do século 21. Deixar que a graça transforme a nossa moral. E quando eu falo em moral, não pense só na moral sexual. Pense na moral sexual, pense na moral relacional, pense na moral profissional, pense na moral familiar, pense na moral eclesiástica, pense em tudo o que é moralidade. Olha só o que diz o texto no versículo 6. Essa é a moralidade de Paulo. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, quanto aos princípios da lei, irrepreensível. Paulo tinha uma moral altíssima. As pessoas olhavam para ele no seu dia a dia, no seu relacionamento profissional, no seu relacionamento com a vizinhança, relacionamento familiar. Certamente Paulo era viúvo, foi casado, porque ele era membro do Sinédrio. E para ser membro do Sinédrio tinha que ser casado. Quando ele diz aos viúvos e solteiros como eu, ele está se referindo à viuvez dele. Ele era irrepreensível. Uma moral altíssima. E lá em Romanos capítulo 10, versículo 4, ele diz para todos nós o seguinte, abre comigo aí, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Sabe o que o Paulo está falando aqui? Não é a minha moral, é a moral de Deus. É a moral de Cristo Jesus que nos justifica. Nós estamos vivendo uma crise enorme, eclesiástica, não como Igreja Batista de Vila Mariana, no que diz respeito à moralidade. Porque está se esquecendo na moral de Deus. Estão ouvindo a moral do mundo quando assistem o programa Na Moral, na televisão. Que moral existe naquilo, minha gente? Quando insistem em assistir uma novela, em que um casal, às claras, insinua um relacionamento sexual. Que moral há nisso, meus irmãos? Você está dando o seu ouvido, os seus olhos e o seu coração para isso? Você está permitindo que os seus filhos assistam e vejam isso? Que moral é essa? Paulo diz, meus irmãos, a moral que nos justifica é Cristo Jesus. Por isso eu pego tudo aquilo que eu acho que é moralidade. E digo mais, aqui Paulo era muito mais moral do que a Igreja de Cristo é hoje. O é hoje. E ele diz, tudo isso não vale nada, porque o fim da lei é Cristo, a justiça de todo aquele que crê. Voltemos à moral de Deus, voltemos à moral do Senhor. A transformação do zelo religioso dele, Ele se transforma nos seus valores e agora no seu zelo religioso. Antes ele tinha zelo como perseguidor da igreja. Agora, o que você é, Paulo? Olha o que ele diz em Gálatas. Volta um pouquinho a sua Bíblia. Em Gálatas capítulo 1, versículos 23 e 24. Gálatas 1, 23 e 24 diz assim: ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Mudança do zelo. Tirou o seu zelo, seu cuidado daquilo que não glorificava a Deus. Tirou os seus esforços, a sua atenção, o seu sentar, o seu habitar daquilo que não glorificava a Deus e colocou naquilo que glorifica a Deus. Com o que estamos gastando as nossas forças? Com o que? Sempre que temos alguém na família que parte ou está partindo, a Bíblia tem razão quando em Eclesiastes diz: é melhor estar na casa onde há luto do que onde há festa. Porque a gente reflete muito. Nós sempre fazemos a pergunta: como a vida é breve e passageira? Como ela passa muito rápido? Em questões de segundos, a gente lembra de uma história inteira com aqueles que estão indo. Breve. A Bíblia diz que a nossa vida é uma neblina. Com o que estamos gastando os nossos esforços? Onde estamos habitando? Será que é com aquilo que glorifica a Deus, evidência da graça? Ou insistimos teimosamente em gastar a nossa vida com aquilo que não glorifica ao nosso Pai Celestial? Que Deus nos ajude, como aconteceu com Charles Colson. Charles Colson foi um assessor da presidência Nixon, nos Estados Unidos. Um homem que antes de conhecer a graça do Senhor era um terror no mundo político norte-americano. Mas um dia, lendo um livro que é muito lido, tem em português, Cristianismo Puro, que falou da graça de Jesus para esse C.S. Lewis, ele entendeu que precisava entregar a sua vida a Jesus. Charles Colson já faleceu, ele já está no céu. Mas aí está uma manchete numa revista norte-americana dizendo: nasceu de novo, born again. Foi a maneira com que ele entendeu deveria mostrar que a justiça que ele agora seguia era a justiça de Cristo Jesus. Se tornou um dos homens que mais defendeu a fé cristã no Senado americano, no mundo político americano, entre as vidas dos norte-americanos, que um dia foram colonizados por piedosos homens que fugiram da Inglaterra por causa da sua fé em Cristo Jesus, mas ao longo dos séculos estão esquecendo-se da graça e das evidências da graça. Hoje, os Estados Unidos da América são um país, campo missionário, para brasileiro ir lá pregar. E tem muito brasileiro afoito: eu quero ser missionário nos Estados Unidos da América. Estão indo lá, um mês depois estão voltando. Ser missionário lá não é ir passear na Disneylândia. Ser missionário lá não é dar uma voltinha no Epcot Center. Ser missionário lá é ser perseguido. Ser perseguido por uma nação que hoje se diz não ser mais cristã. Diz Barack Obama. Por que se demoveram da graça? Porque se esqueceram de permitir que a graça tenha evidências nas suas vidas. Embora os americanos se esqueceram, há um hino que foi escrito por um deles, que fala sobre a maravilhosa graça. E é impressionante. Em todos os guetos ali daquele país, canta-se Amazing Grace. Canta-se essa música da graça de Deus. Maravilhosa graça. E eu quero terminar aqui vendo com vocês uma das interpretações mais lindas, que eu creio, de Amazing Grace. Essa música fala da maravilhosa graça do Senhor que me alcançou, a mim, um perdido, acabado. E eu então passei a ver, passei a sentir, passei a usufruir da graça do Senhor. É isso que diz a letra. Enquanto você ouve, pense em todo o poder da graça de Jesus na sua vida. Assista comigo e seja abençoado pelo Senhor.
Grace, how sweet the sound.
Senhor, muito obrigado pela graça maravilhosa de Jesus. E que o Senhor tenha toda a liberdade em nós para evidenciar a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus pelos séculos vindouros. Hoje, amanhã e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.